E o ponto 9 são recomendações do Parlamento dos Jovens, edição 2019-2021. São declarações políticas sobre as recomendações adotadas nas sessões nacionais do ensino básico e do ensino secundário na edição 2021, que foi uma edição atípica, que conjugou 2 anos num, por força da pandemia, e que teve como tema violência doméstica e no namoro. São 3 minutos para cada grupo parlamentar e para o deputado único, e, portanto, eu, a partir deste momento, dou a palavra à senhora deputada Joana Pereira, do grupo parlamentar do Partido Socialista, e que pode usar a palavra a partir deste momento. 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si e a todos os senhores e senhoras deputados. De facto, como disse, esta foi uma sessão um pouco atípica, foi a sessão mais longa desde que existe Parlamento de Jovens, com a celebração de um quarto século pelo meio, que muito honrou também este programa, e julgo que a escolha do tema, como referiu, a violência doméstica e no namoro, ainda que tenha assumido diferentes dimensões no básico e no secundário, parece-me que foi um tema muitíssimo bem conseguido do ponto de vista da análise, da exploração, da mobilização e, sobretudo, da atenção que tantos jovens, tantos participantes dedicaram ao longo de 2 anos, a sua reflexão e a sua atenção para este tema. E por isso a nossa primeira palavra vai naturalmente para a valorização deste programa e para a importância que ele tem, não só nos participantes, mas também em toda a sociedade civil, e já lá chegarei. E sobretudo saudarmos a análise crítica que os deputados do Parlamento dos Jovens conseguiram imprimir nestas recomendações que nos são apresentadas e para as quais nós naturalmente fizemos a nossa reflexão. O tempo não permite que façamos uma análise muito pormenorizada sobre as propostas, mas, de um modo geral, nós queríamos dizer que estas recomendações refletem trabalho, refletem estudo, refletem, sobretudo, a preocupação dos mais novos com esta problemática da violência doméstica e no namoro, e isso deve, naturalmente, sensibilizar-nos e mobilizar-nos também para esta luta e para este destaque. O Parlamento de Jovens colocou, e bem, este assunto na ordem do dia, e eu diria também que as instituições estão a fazer o seu trabalho. Curiosamente, o início desta edição, em 2019, cruzou-se com, mais tarde, em abril de 2020, cruzou-se com o pacote da violência doméstica, que foi amplamente discutido aqui na Assembleia da República, com origem na proposta de lei do Governo número 28. E esse pacote da violência doméstica, que em traços muito gerais e não vou aqui pormenorizar, mas no fundo, entre outras dimensões, alargava o estatuto de vítima, passando a incluir os jovens e os menores que assistem à violência doméstica como vítimas e, portanto, como pessoas que necessitam de uma maior proteção, à qual o Estado não pode naturalmente ignorar. E justamente esse pacote legislativo cruzou-se com a edição do Parlamento de Jovens sobre este tema, ainda que a edição tenha começado mais cedo do que propriamente este percurso legislativo aqui na Assembleia da República, o que demonstra também como as instituições, a Assembleia da República em particular, estão despertas para este tema e estão sensíveis aos contributos que os mais novos nos podem trazer e nos trouxeram aqui em particular. E essa é a primeira conclusão. A sociedade está atenta, está preocupada com este fenómeno. E para nós sensibilizou-nos que os mais jovens também tenham querido participar nesta discussão com contributos bastante úteis. E agora é a obrigação das instituições encontrar naturalmente as melhores respostas. Mas eu queria chamar a atenção para este ponto: é que a complexidade deste fenómeno da violência doméstica e da violência no namoro não é compatível, isto no nosso entender, com respostas muito simples, como algumas das que nós aqui encontramos nestas recomendações, desde logo a alteração da moldura penal do crime de violência doméstica, ou então a eliminação da possibilidade de suspensão de execução da pena de prisão para arguidos condenados por este crime. O fenómeno é tão complexo que não se compadece com respostas meramente simplistas, que não garantem por si só, pela mera redação, que exista uma maior proteção das vítimas contra este flagelo. Mas há respostas muito positivas, curiosamente, nestas recomendações, com alguma maturidade, devo aliás dizer que muitas delas me surpreenderam, porque, em particular, uma que falarei, e para a qual eu fiquei particularmente sensibilizada, que os jovens, de facto, preocupam-se, e preocupam-se muitíssimo bem, com a necessidade de reintegração das vítimas e dos agressores. acabando por tocar um pouco naquilo que é um modelo de solução de conflitos jurídico-penais, que é conhecido como a justiça restaurativa. E, enfim, é um modelo que não é muito explorado no nosso país, mas é um modelo que, eu diria, tem muitas virtudes e sensibilizam que os mais jovens estejam despertos para ele. E nesse modelo, e concluo, Sr. Presidente, nesse modelo com esta proposta que os jovens aqui fazem, no fundo, eles pretendem uma de duas coisas. Por um lado, recuperar a vítima, tentando colocá-la no estado anterior à agressão, mas, por outro lado, não menos importante, pretendem também transformar e reabilitar o agressor para que ele, de facto, não volte a ter este tipo de comportamentos e atitudes. E isto é um sinal de profunda maturidade de quem também quer dar contributos muitíssimo relevantes para o tema e para os quais, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista só se pode congratular por esta discussão tão profunda, tão complexa, evidenciada aqui nas recomendações. No essencial, e para concluir, este programa cumpriu muitíssimo bem. Foi com particular satisfação que nós acompanhámos esta edição e estamos particularmente satisfeitos pelo resultado evidenciado nestas recomendações, que eu acho que deve ser um orgulho para todo o programa, e aproveito para cumprimentar o Grupo de Trabalho e o programa, a doutora Cristina Tavares, pelo elevado trabalho e o trabalho de enorme qualidade que fez nesta edição. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem, foi ultrapassado, mas justificar-se-á também para os outros grupos parlamentares. 3 minutos são muito pouco para dizer realmente da forma positiva como num ano atípico se conseguiu a realização do Parlamento dos Jovens. Eu passava agora a palavra ao grupo parlamentar que segue, ao grupo parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Alexandre Poço, a quem desde já dou a palavra. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD quer, em primeiro lugar, saudar todas as escolas, todos os alunos, todos os professores e também toda a equipa que aqui na Assembleia da República permitiu a organização e realização desta edição muito especial, uma edição extraordinária do Parlamento dos Jovens, que se iniciou no final de 2019 e que foi concluída em maio e junho deste ano. Neste epílogo da edição mais longa do Parlamento dos Jovens, que tive o orgulho de acompanhar, e tive o especial orgulho de acompanhar, tendo em conta que também, enquanto estudante do ensino secundário, também participei na sessão nacional do ano de 2010, o Grupo Parlamentar do PSD destaca nestas quase 40 recomendações, cerca de 22 no ensino básico e cerca de 17 no ensino secundário, uma significativa preocupação com o aumento e a melhoria das respostas sociais às vítimas de violência doméstica. Naturalmente, temos considerações e temos análises diferentes a cada uma das propostas que aqui são feitas por parte dos alunos que estiveram enquanto deputados às sessões nacionais do ensino básico e secundário, mas traço geral, aquilo que identificamos como um padrão, quer nos estudantes mais novos, quer naqueles que já estão a terminar a sua escolaridade ao nível do ensino secundário, é de que existe, para um tema complexo, para um tema que tem cada vez mais uma consciencialização profunda por parte da sociedade portuguesa e que, infelizmente, os números que todos os anos assistimos de vítimas, inclusive de vítimas mortais de violência doméstica, nos deve continuar a preocupar. Sabemos que tem existido por parte do Parlamento, por parte das instituições, independentemente da cor política, um grande esforço no sentido da melhoria das respostas e do combate a este fenómeno. E saudamos também os alunos porque acompanham e vão, em alguns casos, até mais longe nas propostas que apresentam e que eu penso que são um excelente contributo para a discussão futura em torno deste tema. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, queremos saudar os alunos e dizer que tomamos em boa nota e com muito boa consideração as propostas que aqui nos são apresentadas, nomeadamente aquelas que visam uma rápida e eficaz resposta às vítimas de violência doméstica após os episódios de agressão, e ficamos agora também na expectativa de esta edição que iremos iniciar em breve, dentro de 1-2 meses, 2021-2022, de que possa ter a qualidade destes bravos estudantes que, numa edição especial, demonstraram estar à altura, adaptar-se às circunstâncias, realizar sessões por videoconferência e manter assim a vitalidade deste que é um dos melhores programas da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do PSD. E passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Luís Monteiro, a quem desde já dou a palavra, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta edição 2019-2021 teve a particularidade de atravessar uma pandemia e isso tornou muito claro a capacidade de resiliência de um programa que tem mais de duas décadas, que é um dos registros mais notáveis da relação da Assembleia da República com os eleitores e, em específico, da relação da Assembleia da República com as gerações mais novas. E se é verdade que até alguns dos deputados que hoje fazem parte desta comissão tiveram uma participação ativa em edições anteriores do Parlamento de Jovens enquanto estudantes, é também verdade que é importante compreender que há uma maturação daquilo que é o papel do próprio programa Parlamento dos Jovens na relação com o trabalho parlamentar que aqui fazemos. E se é verdade que há uns anos existiu um conjunto de recomendações que muitas das vezes eram acompanhadas pelos grupos parlamentares de uma forma genérica, por outro lado, esta edição em particular tem a capacidade ou objetividade de um conjunto de matérias que não só fazem com que um conjunto de grupos parlamentares acompanhem esta ou aquela proposta em particular, mas que, acima de tudo, vejam representados naquilo que foi o trabalho das várias escolas e das recomendações aprovadas na sessão final do Parlamento dos Jovens, matérias suscetíveis de serem mesmo apresentadas enquanto recomendações ou até enquanto contributos do trabalho legislativo que é feito aqui na Assembleia da República pelos vários grupos parlamentares. E, portanto, essa capacidade de melhoria na qualidade do trabalho num período muito difícil que foi com escolas fechadas, trabalho em videoconferência, estudantes que muitas das vezes já estavam no primeiro ano de faculdade, mas que tiveram de continuar a participar numa edição alargada, é de um trabalho notável e aqui não podemos, obviamente, deixar de salientar o trabalho da doutora Cristina, que tem e continua a ser um dos pilares fundamentais para a existência e a qualidade que é feita todos os anos no programa do Parlamento dos Jovens. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Passamos a ouvir de seguida o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e a Sra. Deputada Alma Ribeira, que lhe já dou a palavra.
Obrigada,
tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não me perdendo, naturalmente, nos elogios, que são mais do que justos e merecidos a toda a equipa do Parlamento dos Jovens, endereçar um cumprimento especial na pessoa da doutora Cristina pelo trabalho desenvolvido e, sobretudo, pela capacidade de adaptação que foi necessária, tendo em conta os momentos que todos vivemos e que também para os jovens foram, no mínimo, confusos e também colocaram dificuldades acrescidas. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, referir algumas daquelas que foram, daqueles aspectos no que toca às recomendações que mais nos tocaram e também sobre os quais temos um entendimento comum. E começaria por falar da questão que é qual é o papel que a escola tem nesta questão da violência doméstica e na violência do namoro. E aqui há várias recomendações com formulações diferentes, com ângulos diferentes, mas que chamam a atenção para, por um lado, não haver conteúdos suficientes sobre a temática e, portanto, essa temática não estar a ser abordada de uma forma mais transversal e holística, nomeadamente naquilo que são na educação para os afetos, e depois, por outro lado, de não haver suficientes condições para os jovens que são eles próprios vítimas de violência doméstica. E isto aparece em vários pontos, nomeadamente no secundário, aparecem dois pontos, de uma forma mais direta e de uma forma indireta, porque quando nos falam em mecanismos de coping, é mecanismos para os para quem é vítima saber lidar com a violência que assiste. Portanto, isto é um alerta muito, muito grande que aqui nos deixam e que a nós nos sensibilizou e que naturalmente merece toda a nossa atenção. Há depois um conjunto de outras apreciações que também que nós vamos ao encontro, tem a ver com a falta de psicólogos na escola, esse papel que é preciso existir, mas também a questão de ser necessário a escola, portanto, a escola não ser apenas um local de detecção, que é o que muitas vezes, mas ter também um papel de educação para a mudança. Pronto, e esse parece-nos o ponto que nós queremos destacar. Depois, por um outro lado, existe uma apreciação, que é aquela que nós também já temos e que houve muitas vezes suscitou até propostas no mesmo sentido, tem a ver com haver comissões multidisciplinares, isto aqui é explícito nas recomendações do secundário, porque possam ter um acompanhamento tanto da vítima como do agressor e, portanto, não estes dois acompanhamentos não funcionarem em paralelo e desgarradamente em cada zona geográfica. Há muita tónica no alargamento dos programas destinados a agressores, que também nos merece muita atenção e, naturalmente, que acompanhamos. Queria apenas destacar aqui um último ponto, que tem a ver com todas as... E sabendo que já estou a ultrapassar largamente o tempo, que todos os reparos que existem ao quadro penal e àquilo que aparentemente é uma injustiça para quem vê essas penas a serem aplicadas e que também nos merece uma reflexão, não no sentido de andar para trás naquilo que é o nosso entendimento da lei penal e do seu papel, mas no sentido também de percebermos o que é que está a faltar aos tribunais também muitas vezes para interpretar, nomeadamente naquilo que toca às equipas de apoio à decisão do juiz, que estão previstas na lei orgânica e que ainda não são suficientes para cumprir esse papel.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Agora, a indicação que tenho é que não temos o Grupo Parlamentar do CDS-PP, temos o PAN e a Sra. Deputada Bebiana Cunha, a quem desde já dou a palavra. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento desde já, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Relativamente àquilo que foram as conclusões que nos chegaram deste projeto mais longo do que habitual, fruto às condições sanitárias que vivemos e que exigiu de todos, quer da equipa do Parlamento dos Jovens, quer destes jovens, uma capacidade de adaptação a esta nova realidade e todos, de facto, estiveram com uma nota excelente no desempenho, quer a equipa que dá corpo ao Parlamento dos Jovens, quer a estes jovens que participaram de forma bastante interessada, motivada, na procura de soluções para um problema que, de facto, é um flagelo da nossa sociedade. Da parte do Grupo Parlamentar do PAN, gostaria de dar apenas duas notas. Uma, aquilo que foi a evolução nos últimos anos em matéria de prevenção, combate e respostas ao nível da violência doméstica. Eu gostava de dar nota de que, de facto, nós na última sessão legislativa conseguimos alguns avanços, conseguimos nesta Casa também garantir o reconhecimento do estatuto de vítima às crianças que se encontram em contextos de violência doméstica, conseguimos recomendar a adoção de um código de conduta adaptado à Convenção de Istambul por parte dos órgãos de comunicação social para evitar o efeito de contágio e, da parte do PAN, conseguimos também garantir em sede de Orçamento de Estado a criação de uma resposta de apoio às vítimas de violência doméstica para a reestruturação da vida familiar, que é necessário que, evidentemente, o Governo a concretize de forma mais eficiente. Mas gostaria de destacar aqui das várias recomendações que nos chegam por parte destes jovens e que são, de facto, devem ser alvo da nossa profunda reflexão, até porque ainda hoje é notícia de que estão em falta oficiais de justiça na secção especializada de violência doméstica, e cada oficial de justiça tem nas suas mãos entre 300 a 600 processos. E isto significa que, de facto, nós continuamos sem conseguir dar no nosso país uma resposta célere e uma resposta que realmente previna, no caso de denúncia, aquilo que muitas vezes acontece no prazo de 48 horas, e estas vítimas não têm sido devidamente protegidas. Gostaria de destacar apenas destas propostas o ênfase que é dado na prevenção e também no agressor. Porque em Portugal tem havido uma intervenção muito residual com os agressores, e se efetivamente não intervirmos, nesta lógica multidimensional, nesta lógica de abordagem sistémica, o problema fica apenas com uma abordagem unifatorial, e nós precisamos de respostas integradas no combate à violência doméstica e em rede, e penso que das propostas que nos chegam muito podemos tirar e muito podemos ainda dar o devido seguimento político. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Viana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN. Não havendo mais registros de intervenção, cabe-me então fazer o encerramento do 9º ponto da nossa ordem do dia, relevando os agradecimentos que já aqui foram feitos e a responsabilização do Parlamento também pelos desafios que foram colocados de forma muito pertinente pelas escolas, a quem saudamos, os professores, toda a comunidade educativa e de forma mais centrada nos estudantes, é um ato de responsabilização, quer do Parlamento, quer dos jovens estudantes, porque não passaram para outros aquilo que eles próprios têm como preocupações pertinentes e, portanto, devemos assumir estas como preocupações acrescidas para serem resolvidas no tempo. Não podia deixar de registar também os agradecimentos da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto pela participação, sem exceção de todos os grupos parlamentares, de todos os seus deputados, que, na medida do possível, quer presencialmente ainda e também por via virtual, deram o seu aporte e o melhor que tinham para o esclarecimento e a discussão com os estudantes. E, de facto, fica aqui este registro e também o registro para a resiliência dos mais de 25 anos que este programa tem e que, obviamente, tem uma cumplicidade muito positiva na parte de quem no Parlamento tem esta responsabilidade, e já aqui foi citada a doutora Cristina Tavares, por parte da organização do Parlamento, a quem nós deixamos um agradecimento especial, assim como ao Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens e à Senhora Presidente também, Maria Begonha, pelo trabalho tido, o trabalho que é feito a pensar não só no presente, mas sobretudo no futuro. E, portanto, é no futuro que vamos pensar já a realização do próximo Parlamento dos Jovens, que esperemos não tenha, portanto, os problemas que, no tempo, e pelas causas de todos conhecidos, não tenham, portanto, perturbação na sua normalidade. É isto que desejamos.